E eu falo aqui, então, Gustavo, desde o gabinete do prefeito Evandro Zibetti, na prefeitura de Carlos Barbosa, o vice Beto da Fré também nos acolhe aqui. Eu quero agradecer a gentileza da acolhida, porque são lideranças políticas da comunidade, né? São pessoas envolvidas com o processo de desenvolvimento da nossa região. E eu até, Gustavo, vou dizer, atrasei um pouco aqui para gravar a entrevista contigo e para os nossos ouvintes do Comando Geral, porque justamente eu falava com os dois sobre isso. O desenvolvimento da região, a integração da região, né? O fator industrial e prestador de serviço que é forte aqui na Serra Gaúcha, que é referência em Carlos Barbosa, evidente que sim, mas que ele cresce porque há uma região. Carlos Barbosa não é uma ilha, não está isolado, né? Tem Garibaldi próximo, tem Bento, tem Farroupilha, tem Caxias, tem os municípios que a gente chama carinhosamente, às vezes, de menores, né? Mas que estão todos aí na volta, ajudando nesse desenvolvimento. E também porque, nesta virada de ano, nós estamos no meio do segundo semestre, já começando o segundo semestre, no meio do ano, falando um pouco sobre uma indicação que Carlos Barbosa recebeu, que está entre as 20 cidades mais felizes do Brasil e a cidade mais feliz do Rio Grande do Sul, com todo respeito à vizinha feliz aqui, né, que é praticamente uma cidade serrana. E também, há pouco, encerrou Fast Queijo, né, que é uma marca do turismo de Carlos Barbosa, e Carlos Barbosa conseguiu fazer uma receita primorosa no Fast Queijo. Manter o evento comunitário, com uma liderança comunitária, mas com a parceria do poder público, que nesse aspecto dá uma garantia de lisura e de transparência para o evento. E por isso que a gente vai conversar com essas duas lideranças aqui. Primeiro, prefeito, obrigado pela acolhida, boa tarde. Que bom estar de novo contigo aqui.
Bom, Tiquileiro, eu que agradeço, né? Para mim é um motivo de satisfação. Voltando das férias aí, eu fiquei de dia 16 a 25 de férias, né? E o Beto, temos essa parceria, e não é raro você ver nas nossas entrevistas o Beto participando junto comigo, porque nós temos uma situação de que a gente não tem segredo de um para o outro, né? A gente trabalha de uma maneira unida, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito transparente. Eu acho que uma das grandes receitas, né? Um dos grandes motivos de nós termos esse governo aberto, esse governo que preza, né, e prima pelo diálogo, esse relacionamento até de cumplicidade que eu tenho com o Beto e o Beto comigo, né? Então acho que isso é muito bacana, isso nos fortalece e também nos dá tranquilidade, né? Eu toda vez que eu saio de férias, eu saio com uma tranquilidade total, porque eu sei que o Beto vai estar, juntamente com a nossa equipe, obviamente, né, dando conta do recado, né? Então, para mim é uma satisfação e muito bom falar contigo, Tiquileiro. Sabe, eu, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu tenho que dizer a minha raiz, né? Que eu sou garibaldense de nascimento e me orgulho muito disso também, né? Carlos Barbosa me adotou, é a minha cidade do coração, mas a minha cidade de nascimento é Garibaldi.
Bom, dentro desse propósito, nós temos alguns assuntos para falar. Um pouco sobre a rotina do trabalho, né? Sobre os desafios que a administração impõe. Mas, essencialmente, todo o trabalho que se desenvolve, ele busca dar satisfação para as pessoas, né? É claro que ter qualidade de vida é importante, ter bons índices na área de saúde, o IDH de Carlos Barbosa é uma referência, como de outros municípios aqui da região, mas dessa vez o fato acabou, de forma positiva, surpreendendo a todos, porque fala-se de uma cidade feliz. E eu sei de todo um esforço que às vezes as administrações têm, certamente vocês como gestores públicos em alguns momentos têm suas frustrações, às vezes acreditam numa situação e talvez ela não consiga se concretizar, né? Na prática às vezes ela muda um pouco, mas receber essa informação, prefeito, de que o povo de Carlos Barbosa talvez seja o povo mais feliz do estado do Rio Grande do Sul, como é que vocês recebem esta nota, hein, prefeito?
Olha, essa questão de medir a felicidade, ela é bem subjetiva, né? Ela é bem subjetiva, mas eu acho que, enquanto gestores públicos, nós temos uma missão, né? Você fala da satisfação e nós falamos de melhorar a qualidade de vida das pessoas, cada vez mais que isso vai gerar essa satisfação, né? E por muitas vezes as coisas não são coisas grandes que vão fazer a diferença, né? O que as pessoas querem? Ter um emprego, ter o filho na creche, ter o filho no berçário, né? Ser bem atendido na saúde. Você imagina o seguinte, um pai e uma mãe que saem às 6 horas da manhã para ir trabalhar, para ir produzir riqueza, né? Que essa riqueza vai se transformar no sustento de sua família e, por consequência, no sustento do município onde nós vivemos, através da arrecadação dos impostos, porque estão produzindo um produto que alguém vai vender, né? E você imagina ele trabalhando de forma tranquila, sabendo que seu filho está na creche, está sendo bem cuidado, com transporte, com alimentação, com monitor, com professor, né? Te dá uma tranquilidade para produzir mais e melhor. Mais e melhor. Agora vamos fazer um pensamento ao contrário. Você teve que deixar o filho com uma vizinha ou com uma tia, a tua cabeça não vai estar focada No teu processo produtivo e sim no teu filho, que é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida, né? Com certeza absoluta, né? Então, eu acho que a nossa missão aqui é proporcionar isto para a nossa população. E dizia que muitas vezes as coisas estão nos pequenos detalhes, né? Uma grande obra, ela impacta. Uma grande obra, ela te vem aos olhos, né? Mas não adianta ter uma grande obra se na frente da tua casa tu não tem uma lâmpada. Se na frente da tua casa tu tem um problema de boca de lobo entupida, se na frente da tua casa tu tem um buraco, né? Então nós estamos fazendo obras com algum tipo, com um tamanho até que possa impactar, né? Vou usar, por exemplo, a Presidente Kennedy, 2 trechos já foram concluídos, né? Mas também nós estamos tendo um cuidado todo especial com os nossos bairros e com o interior também. Recentemente, 2 anos e meio após nós assumirmos o governo, é que nós conseguimos passar para limpar todos os bairros, com dois equipamentos que nós adquirimos, né? E hoje o Beto e eu estávamos dando uma volta para a cidade, a gente vê o pessoal pintando os cordões, né? Pintando as vias, os eixos centrais. Isso dá uma ideia de uma cidade limpa, de uma cidade organizada. E aqui em Casa Barbosa nós temos essa característica também, né, Tiqueiro, do pessoal cuidar bem das casas, cuidar bem do jardim, pessoal fazendo, construindo as calçadas, o pessoal nos procurando para fazer as pavimentações em parceria com o setor público, né? Então, eu acho que todos esses detalhes, e claro, nós temos uma oferta de emprego interessante, né? Uma sustentação através das empresas que aqui nós temos, né? Veja bem, o Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos e nós temos aqui 2 empresas centenárias, né? Sólidas, importantes, que deram origem a tantas outras empresas. E eu sempre digo para o Beto, o nosso nível de importância são para todos, do menor até o maior, até porque quem faz realmente a roda girar do emprego são empresas pequenas que podem proporcionar 10, 15, 20 empregos, né? Logicamente que essas empresas centenárias consolidadas nos dão a segurança desta manutenção, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a CBF, né? Que recentemente ganhou mais um título, né? Da Libertadores, e traz alegria para o município, traz autoestima para o município. Nós terminamos um Fest Queijo ontem com quase 29 mil pessoas visitando o nosso salão paroquial e usufruindo do que é oferecido lá dentro. Mas nós temos eventos paralelos. Nós temos uma cidade, um município que se prepara para receber esse Fest Queijo.
Aliás, prefeito, eu lhe interrompendo e falando do Fest Queijo e do fator de desenvolvimento que representa um evento como uma mola propulsora da economia da nossa região, porque foram quase 30 mil pessoas que pagaram lá R$140. Vamos combinar que também não é um valor tão simples assim para ser pago, né, prefeito? E que por vezes até possa surpreender alguma... Não, mas eu vou ter que ir lá, vou ter que pagar um valor de ingresso, enfim. Mas é isso, né? Ou seja, quantas empresas estão envolvidas? A gente falava aí de pelo menos 20 empresas envolvidas, que não são só de Carlos Barbosa, que são de municípios da região. Daqui aí aquele fator que a gente falou... Lá no começo que a gente falava de eventos, de fazer festa, talvez não se tivesse esse pensamento de olhar como um fator de empreendedorismo o Fest Queijo, né? Ou os outros eventos, a FenaChamp e tantos outros eventos que nós temos por aí. Mas como é? E outro detalhe que eu quero aproveitar, prefeito, e por isso que lhe interrompi, que, por exemplo, a gente falou fora do ar aqui da feira de compras, né? Gente, nós estamos vivendo uma época que os nossos comerciantes estão preocupados, que não estão vendendo talvez tudo aquilo que queiram vender, ou que gostariam de vender, ou que esperavam vender, mas os empreendedores que participaram da feira de compras cumpriram suas metas, né, prefeito? Acho que também é uma outra boa notícia, né?
É uma excelente notícia, né? Mas por que cumpriram as suas metas? Porque o governo apenas auxiliou, né? Logicamente que entra com uma parte do investimento de estrutura, né? E o Beto, que nos acompanha aqui, ele fez parte desta comissão da feira de compras. E o que foi discutido? Isso a gente sempre debate muito, Beto e eu e a equipe, né? Quem conhece o produto e quem conhece o público é o comerciante, é quem presta o serviço, né? Quem tem que saber a estrutura necessária são eles e não nós, né? Nós temos que nos adaptar ao que eles necessitam. Aí até o Beto me dizia, não vão querer música ao vivo, porque acho que isso não é necessário, tal. Essas coisas, nós vamos fazer o que eles precisam para vender o produto, para comercializar. Porque nós estamos falando do Fast Queijo de 29 mil pessoas, né, Tiqueleiro? Os ingressos eram 130 sábado sexta e domingo, e 145 no sábado.
No sábado, né?
Só para que as pessoas falem, 140.
Opa, não. Eu fiquei no meio termo aí.
não é uma correção, é só dizendo os números corretos mesmo, né? Mas a gente, por exemplo, não sabe quantas pessoas passaram pela feira de compras. Quantas pessoas passaram pelo varejo para a T-Store da Tramontina. Quantas pessoas utilizaram hotel, táxi, as nossas pousadas. Quantas pessoas vieram e não quiseram entrar no Fast Queijo e utilizar os restaurantes? Eu estava em Farroupilha esses dias e o pessoal me dizia que a rede hoteleira estava totalmente tomada em virtude do Fast Queijo. Aí você falou no início da coletividade, da importância de viver o coletivo e não o individualismo. Tiqueleiro, você acompanhou muitas vezes reuniões da MESNE, muitas reuniões que nós tivemos entre prefeitos, e eu sempre defendo a coletividade. Até porque as nossas divisas, elas são imaginárias. Elas são imaginárias, né? Esses dias nós estávamos conversando, por exemplo, sobre a questão da Santa Clara abrir uma unidade em Casca. A Santa Clara não saiu de Carlos Barbosa. A Santa Clara continua em Carlos Barbosa, gerando empregos, vai gerar novos investimentos em Carlos Barbosa e está abrindo uma oportunidade para a Casca e toda esta região, porque é a maior bacia leiteira onde a Santa Clara faz a coaptação. Então, a gente tem que ficar feliz por isso, né? Uma empresa genuinamente barbosense auxiliando outros municípios, outras regiões a crescer. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos ter esse envolvimento coletivo. Nós não podemos mais pensar, Tiqueleiro, de uma maneira única. Carlos Barbosa e Garibaldi fizeram uma ação, Beto, para uma ação de tapa-buracos, uma ação simples na 446. Quem foi beneficiado? Carlos Barbosa e Garibaldi? Também, mas foram beneficiados todos que passaram por esta rodovia, seja fazendo transporte, seja fazendo turismo com segurança, enfim, né? Então, é esse o nosso pensamento enquanto gestores públicos aqui no nosso município de Carlos Barbosa. A gente tem que viver no coletivo e jamais o individual pode se sobrepor ao coletivo. Por muitas vezes, e eu entendo isso na política, né? Você não fez o favor, ou alguém lá de uma certa comunidade não gostou de uma obra, porque ficou na frente da casa dele e tal, mas se esta obra vai poder proporcionar uma melhor qualidade a outras tantas famílias, alguém das vezes tem que sofrer um pouquinho, né? Na questão do sofrimento, ou seja, talvez ser menos beneficiado, é nesse sentido, né? Porque a palavra sofrimento às vezes é muito forte. Então é isso que a gente defende, né? E essa questão da felicidade, né? Eu acho que o governo também tem uma participação, talvez não tão importante, mas tem uma participação de ter a transparência e de fazer os investimentos dos recursos da melhor maneira possível. Nós já sabemos que os recursos são escassos, que a situação do Estado é difícil, que a situação política, financeira, ética da União, do nosso ente, também é difícil, mas nós temos que parar de reclamar. Nós temos que buscar soluções. E uma solução dentro de uma prefeitura se faz com gestão e com controle. A prefeitura, Tiqueleiro, nada mais é do que uma empresa. nada é mais uma empresa. Ela só não produz, ela vive de impostos, mas ela tem que fazer a prestação de contas e repor esses recursos para uma melhor qualidade de vida do cidadão.
Bom, eu até vou falar aqui para os ouvintes da Garibaldi, a gente vem noticiando isso, mas é importante recuperar, né? Que esta avaliação da felicidade da população passa por esse raciocínio que o prefeito falou agora, mas por índices do desenvolvimento, índice de também o Atlas da Violência, ou seja, uma série de fatores, e o prefeito até citou essa questão da rotina da gente. Bom, se eu tenho uma escola para o meu filho, se eu tenho uma creche, né, se a lâmpada na frente da minha casa está funcionando, se eu consigo andar na rua que eu moro, né, se eu tenho um evento na minha cidade, se eu tenho um clube de esportes, ou seja, isso tudo é o somatório, né, para Carlos Barbosa ser hoje considerada essa referência entre as 20 cidades mais felizes do Brasil. Mas eu preciso lhe dar um detalhe, prefeito, que é na questão da estratégia de gestão. Né, porque não pode ser apenas por fatores externos, tem que ter um dever de casa que o senhor, como prefeito Beto, vocês têm que liderar dentro do processo. E aí eu vou me colocar definitivamente aqui na posição de repórter para lhe fazer a questão, que é a forma diferenciada que vocês tratam a execução dos projetos. E aí é um detalhe de Carlos Barbosa que a gente precisa considerar. Vocês apoiam a CBF do jeito que vocês podem, com estrutura, com alguma coisa, mas numa medida. Vocês desenvolvem outros projetos na cidade, por exemplo, Festa e Queijo, poder público se envolve, mas a diretoria comunitária. A feira de compras do Festa e Queijo tinha uma dificuldade ali, vocês sofreram talvez algum desgaste no primeiro momento e ter que interferir democraticamente, chamaram para vocês a responsabilidade e foram lá e fizeram uma feira que diminuiu o custo, que fez o olhar que o senhor falou há pouco para o pessoal. E quem foi lá vender, vendeu mais, numa época de crise. Mais difícil do que era o ano passado, né? O que foi, talvez, outros. Bom, eu estou citando alguns exemplos, né? Vocês falam do básico. O senhor fala de vaga em escola, vaga em creche, né? Não fazer, talvez, obras tão grandiosas, mas obras menores e que beneficiem o conjunto da sociedade. E aí eu vou na saúde, vou aceitar a sua provocação, prefeito, porque eu sei alguns desafios que vocês tiveram em ter que atualizar dados, ter que buscar organizar a saúde, fazer uma agenda de atendimento. Não foi fácil porque era um costume antigo e tal. A estratégia, prefeito, está nisso. Como é que é essa receita de comungar? Talvez de ter que, num primeiro momento, não agradar para depois mostrar a realidade, prefeito. Como é que é essa questão? Tipo da saúde, então, já que o senhor provocou, prefeito. Como é que foi para organizar esse troço da saúde?
Eu brinco com o Beto sempre, né? E a gente fala todos os dias, inclusive no final de semana, de que sempre existe um culpado, né? E esse culpado é a prefeitura, por tudo que acontece, mesmo que não seja, né?
De forma especial, inclusive, o prefeito. O Beto escapa um pouco disso, o prefeito é mais comum.
Mas isso é uma coisa faz parte, né? Absolutamente normal, né? É um pouco difícil falar das questões que a gente faz, né? Até porque parece que vocês acham que vocês são os melhores e tal, mas tem algumas coisas que é necessário dizer, né? Por exemplo, eu acho que a nossa saúde realmente é uma referência para o Estado. Eu já extrapolo a questão da região. É uma referência para o Estado. E como é que a gente faz isso? De novo, não tem uma receita mágica, né? Tem uma questão de uma gestão muito forte, de um controle muito forte, tá? Logicamente que nós já passamos por diversos critérios de atualização, de recadastramento, ainda continuamos com problemas, tá? Nós tivemos em junho visitas, né, algumas famílias, casas, tal, de 41 visitas que nós realizamos num sábado, né, Beto? 16 estavam de maneira irregular, tá? Continuam ainda fraudando documentos, continuam dando documentos para que pessoas fora do município sejam atendidas, um parente, um amigo, enfim. As pessoas não entendem que isso vai prejudicar a própria pessoa. Porque alguém de Carlos Barbosa está deixando de ser atendido, né? Ou o dinheiro que aqui é produzido, a riqueza, está sendo utilizado para atender pessoas de outros municípios, né? A gente não é... A gente não quer que... Ah, o pessoal de outro município não vê. Não é isso. Eu acho que cada um tem cuidados deles, né? É nesse sentido. Essas pessoas realmente vêm de fora, eu vim de fora, né? Eu já te falei isso. Mas se vier aqui produzir, trabalhar, ter o seu recurso aqui, é espetacular. O que a gente não pode admitir é esse tipo de fraude, né? Vou te dizer o seguinte, nós mudamos a clínica das vacinas, né? Nós agora estamos trabalhando das 7 até as 7, sem interrupção, meio-dia. A partir de julho, nós iniciamos um trabalho também. Iniciamos não, nós mudamos a sistemática. Nós temos dentro do nosso sistema de saúde mamografia e raio-x. Né? Agora nós começamos das 7 da manhã às 19, né? Para poder atender as pessoas que têm algum tempo ao meio-dia ou depois do seu horário de serviço. Né? Então nós temos 12 horas diárias, né, Beto? Praticamente triplicamos, né? Triplicamos o nosso atendimento, detalhe, sem aumentar um real no nosso custo.
Daí eu quero fazer uma consideração, prefeito. Eu sei que o senhor quer guardar um pouco essa questão do perfil da gestão, mas eu preciso, prefeito, o senhor vai me compreender, insistir um pouco nisso, porque me parece, às vezes, nós como população, não damos àqueles que fazem a gestão a oportunidade deles falarem muito francamente conosco, que a gente, às vezes, não quer ouvir alguma situação. É difícil, prefeito, embora o senhor com toda delicadeza e com toda precisão falou, bom, se tem alguém aqui que é de Carlos Barbosa, nós vamos procurar atender porque é de Carlos Barbosa. Mas nós não vamos poder, infelizmente, atender a todos que vierem aqui, porque senão vai ficar uma Babilônia, né? Não tem jeito. Mas alguém tem que dizer isso, talvez em outros lugares não se faça isso. Essa questão, prefeito, da espontaneidade do diálogo, da franqueza do diálogo, da abertura do diálogo, né? Ela é uma questão que, embora se diga, né, gestão pública, ela precisaria ter isso. Talvez não sei se é um diferencial, mas é uma marca, talvez, do governo de vocês, de procurar chegar lá. Vocês foram fazer visita às famílias, e de 40 famílias, foi, prefeito?
41, 16 com problemas.
16 com problemas.
30, mais de 30%.
Exatamente. Ou seja, o que, que são essas famílias, para o ouvinte da Garibaldi entender? São famílias que são atendidas pelo sistema público de saúde, né? E que, de alguma maneira, fizeram algum cadastro lá no posto de saúde com algum dado que não é correto. Então, 30% dos atendimentos estavam sendo feitos para outras pessoas, nesse episódio. Né? Então, precisa também, prefeito, e eu vou mais simplificar, precisa ter coragem para fazer isso?
Precisa. Já para viver no setor público tem que ter muita coragem. Né? Mas eu acho que outro diferencial aí que nós temos, né? Já que você me faz essa provocação no bom sentido da Sim. palavra, né, Tiquileiro? Durante a campanha de 2016... Eu e o Beto, por diversas vezes, repetimos a questão de inserir no processo da gestão pública, né, da administração pública, conceitos da iniciativa privada. Todo mundo sabe, eu trabalhei muitos anos na Tramontina e há 15 anos eu tenho uma empresa, né, que trabalha com exportação. O Beto é um empresário do ramo têxtil, né, do vestuário, e nós conseguimos... Não vou dizer que foi fácil, tá? Estaria mentindo de dizer que foi fácil no início da nossa gestão inserir alguns processos, né, da iniciativa privada dentro do setor público. E tem dado os resultados sensacionais. Né? Resultados sensacionais na questão dos questionamentos. O porquê disto? Né? O porquê daquilo? Será que é isso mesmo? Não dá para fazer diferente? Temos absoluta certeza que este é o único caminho... Porque a gente tem que tratar o recurso dentro do setor público como se fosse de uma iniciativa privada. Eu falei antes que a prefeitura nada mais é que uma empresa que, no nosso caso, tem 30 mil funcionários. Nada mais é do que isso. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque apesar da gente não produzir um móvel para vender, uma cadeira para vender, poder chegar no fim do mês, nós não estamos atingindo nossa meta, vamos baratear um produto e vamos fazer uma promoção, que as empresas podem fazer, mas é desta maneira que nós temos que tratar a prefeitura, o setor público. Eu não vejo, independente do tamanho, porque conforme o tamanho você vai mudar a sua questão de entrada de recursos também. Existe a proporcionalidade disso tudo. Então não é fácil, tem que ter muita coragem. Você tocou num assunto antes, né? Que talvez você vai desagradar num primeiro momento para depois ter o retorno. Vou usar um exemplo muito claro. No início de 2018, no advento da Lei 13.019, das parcerias, onde nós fizemos uma legislação cobrando 10% do investimento realizado no transporte universitário. Parecia que o mundo ia acabar, tal. Neste ano, através deste fundo que nós criamos, nós entregamos já um automóvel para a Polícia Civil, uma ambulância completa para os bombeiros, né? Nós fizemos vários trabalhos relacionados à questão do meio ambiente, à questão do investimento na educação, né? E estamos continuando a fazer. O que, que é isto? Qual é que foi a nossa leitura? É as pessoas devolverem um pouquinho para dividir entre toda a sociedade o que a sociedade entrega.
Quem sabe até valorizando mais, né? Aquilo que recebe, né? Provavelmente.
Com certeza absoluta, porque dessa maneira é que a gente vai crescer, que a gente vai fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu lembro que teve vários representantes de associações aqui na entrega, até se manifestaram, né? Felizes em poder auxiliar. Veja bem, o que num primeiro momento parecia algo que, infundado tal, não, hoje passa a ter um convívio diferenciado, um olhar diferenciado, né? A questão das câmeras de vídeo monitoramento, né? Tem que ter coragem para colocar esse vídeo monitoramento na cidade. Nosso objetivo é salvar vidas. O nosso objetivo é dar segurança às pessoas. E o Grande Melo me dizia que, num primeiro momento, a cada 10 automóveis, 8 não usavam cinto. Hoje, a cada 10, 9 usam. O cinto, ele não é prejudicial, né? Mas muito mais do que isso, muito mais do que ter essa característica, nós temos as características da segurança. Vários crimes foram elucidados através dessas câmeras de vídeo monitoramento. Recentemente foi preso um casal aqui que estava assaltando automóveis, né, com essa, como é que chama, chupa-cabra, acho que é o nome popular que chama disso, né? Então tudo isso num primeiro momento, não dá mais para dar. Não é isso, pessoal. O impacto, nós seres humanos, Tiquereiro, temos uma característica de uma resistência muito forte à mudança, mesmo sem, muitas vezes sem fazer uma reflexão mais aprofundada, né? Do que vai ser feito. E me desculpem, eu não sou contra a tecnologia, nem contra as redes sociais, mas se eu entrar lá hoje e colocar que o Tiqueleiro fez uma reportagem errada sem ter feito essa reportagem, vai viralizar, todo mundo vai dizer, realmente é isso, tal. Sabe, nós não podemos ser irresponsáveis a este ponto de criar uma situação extremamente pessimista e negativa onde ela não existe. Então, realmente é uma questão de coragem.
Estou aqui no gabinete do prefeito de Carlos Barbosa, Gustavo, falando com Evandro Zibete. Em seguida, eu preciso também uma palavrinha do Beto Dafré. Eu sei que acabei me estendendo um pouco, tá, Gustavo? Tu vai me perdoar, os nossos ouvintes queriam ter mais informações aqui do prefeito. Então, eu vou tomar a liberdade de chamada aqui, Gustavo, um intervalo rapidinho, e em seguida a gente retorna com essa entrevista. Daí falando um pouco sobre essa questão de felicidade e um olhar que o Beto pôde acompanhar ao longo deste mês, de algumas propostas diferenciadas. Por exemplo, nos últimos dias saiu um debate mais intenso em torno de um atendimento de creche que poderá acontecer no turno inverso, é isso?
No turno integral.
No turno integral, né? Aqui em Carlos Barbosa, é um fato novo. E aí, Zibete, eu vou conversar com o Beto sobre isso, pode ser?
Pode, nós temos uma outra novidade que nós lançamos aqui, a creche noturna, né?
Isso.
Temos a creche noturna, o Beto vai poder te falar das 3 escolas que nós temos a intenção de pôr em funcionamento a partir do ano letivo do ano que vem, no próximo ano, enfim, uma série de obras também que nós estamos trabalhando, né? Eu acho que isso particularmente me deixa feliz, né? Isso particularmente me deixa feliz e não adianta, né, Tiqueleiro? Isso a gente tem que levar não só para o município, mas para a empresa da gente, para a família da gente, para um grupo que a gente tem convívio, né? Um time entusiasmado, uma comunidade entusiasmada produz diferente. Dizia o meu finado e amigo Rudi Antônio Vieira, vestiário de ganhador não é vestiário de perdedor. Né? Então, eu acho que é por aí. A gente preza muito pelo otimismo. Ontem mesmo, no encerramento do Festa e Queijo, a presidente da comissão da Feira de Compras agradeceu e disse: vamos, tenho certeza absoluta que em 2020 vai ser melhor. Veja bem, uma frase tão simples, mas a importância que tem isso. Já está carregando de otimismo para o próximo ano e dando a esperança de que coisas boas vão acontecer.
Estão por vir aí.
Exatamente.
Né?
Agora, se nós falarmos coisas ruins, se a gente só reclamar, as coisas ruins vão acontecer. Nós temos que exaltar o que é bom.
É isso. Então, intervalo rapidinho, Gustavo. Em seguida, eu volto aqui do gabinete, né, do prefeito Evandro Zibete. E daí, Gustavo? Estou de volta aqui desde o gabinete do prefeito Evandro Zibete de Carlos Barbosa para falar um pouco da rotina dessa cidade, que é área de cobertura também da Rádio Garibaldi, e que a gente faz em visita na tarde dessa segunda-feira, né, com a equipe de trabalho do prefeito de Carlos Barbosa, com o vice Beto Dafré. E eu vou aproveitar, né, eu falei um pouco mais com o prefeito Zibete no bloco anterior, mas eu preciso fazer uma complementação dessa matéria com o Beto, porque uma questão que chamou a atenção, e a gente tem que aproveitar, é desse objetivo que Carlos Barbosa tem de fazer uma creche noturna. Então, é um fato que chamou a atenção, né, que tem repercutido pelo país, e aliás, até fora do Brasil isso tem bem repercutido, né? Por força de coincidência, por aquelas coisas da vida, nos períodos em que o Beto assumiu a prefeitura, né, alguns veículos de comunicação acabaram dando atenção para isso e ele acabou falando, né? E, inclusive, dá uma passada aqui para falar conosco o secretário de Educação, que é o Fabiano Taufer, né, que está conosco também. Mas eu preciso, Beto, conversar contigo um pouco sobre isso. E também, já que nós estamos encerrando o Festa e Queijo, eu preciso uma palhinha tua, que já foi presidente do Festa e Queijo, e do envolvimento que o município tem. Como é que vocês fazem para organizar o Festa e Queijo, que tem essa receita? Eu sei que me atrapalhei nos preços aí no bloco anterior com o prefeito. Eu quis fazer o mediano e o prefeito me corrigiu em tempo. Mas que é um evento que eu quero dizer assim, às vezes a gente para e pensa aqui, terra de gringo tem dessas coisas, né? Pá, mas o preço também não é tão suave assim, é um investimento um pouco mais significativo, mas o pessoal vem, o pessoal garante, o pessoal fica na fila, gosta, sai satisfeito, o que é melhor ainda, e o evento é um sucesso, Beto. Boa tarde.
Boa tarde, Tiqueleiro. Em primeiro lugar, falar da minha alegria de conversar mais uma vez contigo. E reafirmar a fala inicial do nosso prefeito Zibete. É uma alegria poder trabalhar ao lado dele e dividir esses momentos, dividir essa responsabilidade que, por sim, é dele, né? É dele, que ele que é o prefeito, isso é muito claro para todos, mas ele tem a minha companhia nessa tomada de decisões e nessas implantações de serviços e obras. Nós temos uma série de situações, Tiqueleiro, que realmente nos fazem, nos fizeram até receber esse prêmio de uma cidade feliz. Mas acima de tudo, o que tem que ficar muito claro é que nós trabalhamos para atender as demandas da nossa comunidade. Parece um clichê, é algo muito, muito comum de se falar, de se ouvir, de se falar, mas é realmente isso que acontece no nosso município. A gente acabou de entregar, alguns meses atrás, a creche noturna. O que é uma creche noturna? É realmente uma escola que vai ficar tomando conta de uma criança enquanto os pais estão trabalhando. Não é um pai trabalhando e outro está em casa. Quando os dois, o nosso município tem a característica de ter empresas que trabalham em 3 turnos, 4 turnos às vezes, e esses funcionários, esses pais, não têm onde deixar seus filhos, ou estão pagando para alguma pessoa, um familiar, um vizinho, ficar cuidando do filho durante a noite. E nós, atendendo a demanda desses pais, que por muito tempo já haviam nos solicitado isso, ok, colocamos isso em estudo, achamos uma escola parceira para ficar cuidando realmente dessas crianças e decidimos colocar à disposição da comunidade e tivemos uma grande aceitação. Então os pais podem ficar tranquilos trabalhando, né, desenvolvendo riquezas para a empresa, por óbvio, mas também para eles, porque precisam de um salário para sobreviver. E em outra maneira, tem um profissional, tem uma escola que durante o dia também atende as nossas crianças, cuidando do seu filho nesse período enquanto estão trabalhando.
E um fato que, para nós aqui na região, também acaba, de alguma maneira, Beto, surpreendendo, né? Porque ter creche funcionando à noite, a gente sabe que a demanda diurna é é grandiosa em toda a região, né? Mas esse fato vocês acabam tendo como pioneirismo aqui na Serra?
Sim, mas, Tiquileiro, é uma situação também... Durante o dia, sim, é obrigatoriedade do município, tudo bem. Mas à noite, isso é um serviço complementar. Nós consideramos que nem é educação, é assistência. Então tem uma série de pré-requisitos, de pré-requisitos para uma família, para um pai, para uma mãe... terem essa vaga ofertada pelo município.
Aliás, tu falavas há pouco, como vice-prefeito também gestor aqui da administração municipal, de que, por exemplo, tinha que ser o pai e a mãe. Então, e tu cita agora que, quais são esses pré-requisitos?
Os principais é que o pai e a mãe devem trabalhar, tem uma questão, né, ao mesmo tempo, no caso, né, tem uma questão também salarial, né, a gente não oferta isso para qualquer família, uma família que recebe 7, 8, 10 salários mínimos não tem direito a essa, vai estar privando uma família que realmente necessita colocar o seu filho numa escola para... Enfim, para a sua necessidade. Então não tem essa demanda. Mas o que fica muito claro é que a comunidade nos procurou logo de cara. E a gente soube filtrar isso tudo, montar um modelo de serviço que atenda realmente essas famílias que têm essa necessidade.
Um perfil específico.
Exatamente, exatamente. E tem uma grande aceitação, tanto é que já fizemos esse chamamento pela segunda vez. Na primeira vez tivemos aceitação, os pais se colocaram à disposição, colocaram seus filhos na creche noturna e agora nesse segundo momento novamente.
Tá aí, que bom. Aliás, Carlos Barbosa, que vem trabalhando, prefeito Zibete, já que o secretário está aqui conosco, eu vou aproveitar para o secretário de Educação, né, para conversar rapidinho com ele aqui, Fabiano. De um outro detalhe também, então vocês têm creche noturna, vocês então, a do diurno, eu sei que o volume aqui de iniciativas é bastante significativo, né, de escolas, são diversas que possuem, mas também tem um outro fato que Carlos Barbosa está se puxando, que é a questão do turno integral, né, que vocês estão tocando aí um projeto, vocês também nessa época foram pioneiros nisso, viveram essa experiência, eu imagino, né, de erros e acertos que provavelmente devem acontecer. Como é que está esse projeto, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Tiqueleiro, uma alegria mesmo, estava falando, ficou de surpresa, né, já fizemos um horário aqui com o prefeito, e é exatamente um dos assuntos que eu vou tratar com o prefeito aqui na sequência, é justamente a escola Governador Leonel Brizola, que é uma escola de tempo integral. A questão da opção pelo tempo integral se deve realmente a essa experiência que a gente tem já com a Escola Santa Luzia. Ela desde 2014 ela tem o trabalho em tempo integral, ou seja, não é contraturno, né? No começo da Santa Luzia era um sistema de contraturno, ou seja, de manhã as crianças tinham aula de matemática com os componentes curriculares da escola, e à tarde eram oficinas, né? Oficinas de teatro, oficinas de música, oficinas, então o que caracteriza o contraturno. E depois se evoluiu para o tempo integral efetivo, e é a partir do tempo integral, quando se implanta o tempo integral na Santa Luzia, que a gente vê os indicadores daquela escola disparar, né? Ela é uma escola hoje que ela é referência para o nosso município, ela é uma escola que ela tem, que ela conquistou na última prova Brasil, né? No IDEB, que saiu de 2017, ela está entre as 5 melhores IDEB do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso encoraja, né? Isso, na verdade, nos dá a convicção, né, de que devemos seguir por essa linha. Então, a Leonel Brizola, a opção é de fazer realmente pelo tempo integral, por toda essa evidente melhora na aprendizagem, que é para isso que nós estamos aqui, né? A rede municipal de educação, ela está aí para garantir, né, para as crianças o direito da aprendizagem.
Para que o ouvinte que não teve acesso a essa informação, ou que pegou lá o Santa Luzia, o Leonel Brizola, que áreas, que regiões da cidade essas escolas atendem?
Isso, a Santa Luzia é uma escola, então, que já está estabelecida com tempo integral há vários anos. Ela está lá no distrito de Santa Luísa. Então, ela é uma escola que tem 165 alunos atendendo lá no interior. Pega a região do Desvio Machado na direção do Forromeco, né? Santa Luísa, São Luís. E agora...
É uma escola rural, mas grande.
Isso.
Eu falo de grande porque a gente não tem notícia de escolas aí de poucos alunos. Uma vez, quando se falava há algum tempo, né? Olha que eu estou sendo um saudosista aqui. Isso. Quando a gente falava de 10, 20, 30 alunos, né? Então essa é uma escola grande.
Sim, sim. E Brasil, o estado afora, aqui, sim, perto também, existem escolas aí com 20, 30 alunos. alunos. Mas aqui a Santa Luzia, ela tem essa característica, uma escola que ela é super bem estruturada, ela tem ginásio, ela tem biblioteca, tem o refeitório, enfim, as crianças fazem 3 refeições por dia lá, enfim, tem toda uma estrutura montada para o adequado funcionamento do tempo integral. E a escola Leonel Brizola, ela vai ser a primeira escola de tempo integral aqui na sede do município. Ela está instalada ali no bairro Navegantes, na divisa do bairro Vila Nova com o Navegantes, né? Para o pessoal que se localizar perto dos bombeiros ou do Centro Educativo Crescer, é nos fundos do Centro Educativo Crescer, e ela vai atender então a nossa sede do município.
Para quantos alunos é essa?
Ela é uma sala que é um assunto que nós vamos conversar com o prefeito agora,
mas é uma... Pode adiantar o Jason.
Mas é uma escola que ela é uma escola que vem do padrão do FNDE, ela tem 12 salas de aula. Então a capacidade dela pode variar entre 300 até 330 alunos.
Né? É uma escola que atenderia uma demanda maior do que a Santa Luzia.
Exatamente.
E está atendendo, inclusive, ou não? Ou poderá atender?
Poderá, ela vai.
Vocês
poderá
estão pensando atender. Nisso, isso. Então
é porque depende toda a questão, a implantação de uma escola não depende apenas dos prédios, a estrutura exato. Física, mesa, cadeira, quadro, essas coisas. Tem toda a questão dos recursos humanos também, que tem que ser dimensionada a capacidade que tem o orçamento do município. Né?
Tá bem, mas a ideia é para 2020?
2020 iniciarmos a operação.
Tá bem, boa sorte, bom trabalho. Obrigado. Joia, obrigado, secretário Fabiano. Uma palhinha, Beto, óbvio. Sobre o Fest Queijo. Esse envolvimento que vocês fazem, comunidade, poder público, Fest Queijo e Feira de Compras, né? Que acabou casando os dois eventos juntos.
Adquirir o Fest Queijo é um evento que nos dá muito orgulho, muita satisfação. Principalmente, claro, é o poder público que auxilia isso, que incentiva, mas tem que ficar muito claro que tem uma diretoria voluntária, são voluntários do nosso município, são pessoas que se colocam à disposição do município e também do Fest Queijo. Então, mas o que nos dá mais alegria é ver o município, é ver a nossa população, os nossos habitantes abraçando o evento como um todo. Então nós temos sim o evento do Fest Queijo no nosso salão paroquial, mas esse envolvimento maior acontece principalmente nos eventos paralelos. Então, como tu mesmo citaste, tem a Feira de Compras, que é um evento sim voltado ao comércio. São 40 espaços que esse ano foram ocupados por 37 expositores. Então é comércio variado, realmente, para atender tanto o barbosense, quanto os visitantes das cidades vizinhas, quanto realmente o turista que vem de longe, que passa um dia, uma noite hospedado aqui em Carlos Barbosa, ou hospedado, quem sabe, em Garibaldi, Farroupilha, nas cidades vizinhas. Temos os outros eventos paralelos com o cunho cultural, com o cunho esportivo, então é a bocha, é o bolão, é o futsal, é o truco, então, que entra na cultura gaúcha tão forte da nossa região. Nós temos a Olimpíada Colonial, que é realmente o envolvimento das comunidades do interior que se organizam para várias práticas esportivas que eram dos nossos antepassados e que eles fazem isso na nossa área central, atraindo uma grande quantidade de pessoas para assistir.
É interessante isso, porque a gente também, fora do ar, falava um pouco, né? Que as atividades esportivas paralelas ao Fest Queijo, elas acabaram atraindo números recordes deste ano. Então, nós temos atividades que são bem locais, a Olimpíada Colonial tem a cara de Carlos Barbosa, né, daqui mesmo, mas também as outras competições, né, elas atraem a região, então integrem, não é só essa questão gastronômica, né, a gente falou de economia, o evento ele tem que crescer mais nesse sentido, ou seja, de pulverizar mais as atrações?
Gente? Eu arrisco a dizer, Tiquileiro, que esse é o lucro do Fest Queijo. Quando a gente fala em lucro, a gente lembra logo do financeiro, do monetário. Mas nós, aqui dentro da prefeitura, a gente tem isso muito claro, que esse é o lucro do Fest Queijo. O envolvimento das pessoas, os negócios que acontecem durante esse período e que podem acontecer em outros períodos do ano, os contatos que são firmados, o envolvimento, a organização das pessoas. Veja bem, nós temos equipes da Olimpíada Colonial que estão se organizando para participar da nossa gincana que vai acontecer em setembro. Essa é uma herança que é o Fest Queijo que proporcionou. Então, eu arrisco a dizer que esse é o lucro que acaba misturando todas as situações que o Festiqueijo proporciona e que fazem bem para o município.
Tá bem, obrigado Alberto, que é o vice-prefeito, falamos com o secretário e vamos despedir aqui, prefeito, do senhor Evandro Zibete, cumprimentando, né, por essa felicidade que vive o seu município, mas a gente podendo partilhar e dizendo para os ouvintes, nós pincelamos alguns assuntos aqui, teremos muitos outros tantos para falar. E eu fico devendo mais uma visita ainda, tá bom, prefeito?
A gente se coloca sempre à disposição, para nós é uma satisfação muito grande, né? Só quero fazer menção à questão da educação, que é uma das prioridades dentro do nosso governo, nosso planejamento, né? Lá em Santa Luzia, na Escola Santa Luzia, em Santa Luísa, nós temos uma brisoleta. Né? Nós temos uma brisoleta em pleno funcionamento. Né?
Usando o prédio?
Com certeza absoluta, dentro da nossa estrutura de física de turno integral, ela está totalmente adaptada. Né? Fizemos algumas reformas, tem que fazer algumas outras mais, enfim, mas é uma brisoleta que está funcionando lá. Tiqueleiro, a gente se coloca sempre à disposição, né? É, você sempre bem-vindo aqui, mas se necessitares que a gente vá lá, a gente se coloca à disposição também. Tudo que for referente à administração pública do município de Caso Barbosa é transparente, né? É, nós não temos absolutamente nada para esconder, muito antes ao contrário. A gente se coloca sempre à tua disposição e eu não podia perder essa oportunidade de agradecer também ao trabalho que você expressa para o nosso município. Ontem também no encerramento, né, no Festiqueijo, já que o Festiqueijo é que está em voga agora, né, eu dizia que de nada adianta a gente ter essas iniciativas, esses eventos, esses produtos para mostrar, se nós não temos maneira de divulgar. É. Então a imprensa tem um trabalho muito importante nesse sentido. E digo mais, eu acho que a imprensa tem um papel muito importante ainda em detectar possíveis problemas, possíveis falhas, né? E dar a oportunidade para que as partes possam se manifestar. Eu acho que nesse aspecto nós temos tido um crescimento muito grande e todos ganham com isso. Todos ganham com isso. Então eu quero te agradecer, parabenizar pelo excelente jornalismo e novamente a gente se coloca à disposição. Um abraço a todos os meus amigos de Garibaldi, de Boa Vista do Sul, Coronel Pilar, né, onde eu tenho raízes, sempre uma grande satisfação poder estar falando com vocês através das ondas da Rádio Garibaldi.
Tá ótimo. Obrigado, prefeito Evandro Zibete, falando, vice Beto da Fré, o Fabiano, que é nosso secretário de Educação aqui de Carlos Barbosa, acabou integrado, né, chegou para uma audiência aqui, ficou integrado na conversa, de Carlos Barbosa, né, tendo essa referência de município feliz, mas a gente podendo falar um pouco da estratégia de governo, de trabalho, de relação de Carlos Barbosa, que a gente percebe bem, hein, Gustavo? Se expande aí pela região. Um grande abraço, até mais.